Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 12. Acordou muito nervosa e muito triste. O sonho deixara num grande abatimento físico e moral, pungia-lhe um como remorso de quem se arrepende de haver passado a noite em claro, no deboche. Sentia-se humilhada. O maldito homem. Maldita hora em que ela se lembrou de subir a pedreira. Não é que não compreendesse perfeitamente que tudo aquilo era devido ao seu lastimável e vilastado de doença, mas... por melhores esforços empregados para se convencer de que não cabia mais ligeira responsabilidade em semelhantes extravagâncias, um profundo vexame apoderava-se do seu espírito, constrangendo-a de vergonha contra si própria. Reconhecia-se criminosa por aqueles delitos de uma sensualidade tão brutal e tão baixa, não podia conceber como era que ela. A filha do conselheiro Finto Marx, intolerante, a escrupulosa por excelência, a irrepreensível Zeusócio nos gostos e nas suas predileções, mantinha, segregadas nos meandros da sua fantasia, tais sementes de luxúria, que bastava cair uma única no esdrúxulo terreno dos sonhos para arrebentar logo uma floresta inteira de concupiscência. Lembrou-se de contar tudo com franqueza ao doutor Lobão e pedir-lhe que ele arranjasse um remédio contra aqueles desvários, mas só a ideia de repetir, de confessar certas particularidades do seu delírio, faziam-na tremer toda de pejo. Ah! Se a tia Camila ainda fosse viva! E o que ela não se animou de confiar ao médico, disse em confidência, de alcova ao seu crucifixo, pedindo-lhe entre lágrimas, pelo amor da Virgem Mãe Santíssima, que a protegesse, que a livrasse daqueles pensamentos impuros, que lhe mandasse dos céus todas as noites um dos seus anjos para lhe velar o sono e impedir que a sua pobre alma, enquanto ela dormia, fosse vagabundear por ali, como a alma de qualquer perdida. Quer dizer, depois de um dia como os outros, dia arrastado entre colheradas de remédio e tédios de enferma, sem um riso, nem a sombra de uma esperança de alegria, mal adormeceu animada no colo da Justina, acordou em sonho nos braços do cavoqueiro. Continuava sua existência fantástica. Despercou um beijo dele. Ah, disse, e olhou em torno de si, procurando reconhecer o sítio da quimérica felicidade. Sorriu logo, satisfeita. Era o mesmo lugar em que na véspera havia até pegado no sono acalentar pelo amante. Uera, que dúvida! Lá estavam as mesmas árvores, agora tranquilas e confortadas. As mesmas paineiras sussurrantes, o inalterável regato de águas diamantinas em que se destacavam os nenúfares, formando pequenas ilhas cor de esmeralda e guarnecidas de grandes flores vermelhas e brancas. E como para se certificar de que o seu amado ainda era também o mesmo, pôs-se a tatear-lhe a musculatura dos braços e do peito. Era ele mesmo, era. Nem outro possuía aquela rijeza de carnes junto àquela maciez de pele. Depois, como se ainda não estivesse bem convencida, esfregou o rosto nas barbas dele, meteu os dedos por entre os anéis do seu cabelo e cheirou-lhe a boca. Era Val mesmo. E beijou-o, olha, falou o morto. Enquanto dormias, andei pacolhendo estas frutas. Deve sentir fome? É verdade, respondeu Magda. Tenho uma fome enorme. Há muito tempo que não como. E ergueu-se a meio para o banquete. Vê como são boas? Observou o outro trincando um cajá e levando-lhe à boca o pedaço que tinha entre dentes. Ela comeu e pediu o bocado, mas queria assim mesmo de boca para boca. Como é bom! Repetia batendo palmas. Estes, que estão picados de passarinho, são os mais doces. Olha, espanta! Ela afinal detoutou-se no colo dele para comer a moda das crianças. O rapaz escolhera os melhores frutos, mordia-os primeiro e dividia o pedaço com ela, ambos a rirem-se muito desta brincadeira. Mas, ele mostrou uma grande manga. Oh, que bela! Exclamou a filha do conselheiro, tomando em cheio nas mãozinhas a manzamã que o companheiro lhe apresentava. E farta de admirá-la, lembrou com um repente vão chupá-la os dois juntos. Deita-te aqui no chão ao meu lado. E uma vez deitados começaram, com o rosto muito unidos, a chuchurrear a manga, como se mamassem ao mesmo tempo por uma sota. Magda sentia com isto um volúpia indefinível, de vez sim quando despregava os lábios da fruta. Para poder olhar o amigo, soltava uma risadinha e continuava a mamar. Quando se sentiram satisfeitos, ele foi buscar água na parra de um tinhorão e deu de beber à companheira. Bem, disse depois, agora vamos dar um passeio. Sim, mas eu não posso ir muito longe. Sinto-me ainda tão fraca. Eu te carregarei quando não puderes andar. encosta-te a mim. Magda ergueu-se e pôs-se a caminhar vagarosamente ao lado do amante, toda reclinada sobre ele, os braços na cintura um do outro. Ouviam-se então cantar as aves, e as plantas inclinavam-se com ternura e respeito por onde seguia o amoroso par. A folhagem tinha sorrisos, as boninas beijavam-lhes os pés. Um cheiro delicado de baunilha enriquecia o ar. Chegaram ao beiro regado e gato, Magadá mirou-se na água com faceirice de noiva. Ao seu lado refletia-se a robusta figura do moço. Dá-me algumas flores, pediu ela. Quero enfeitar-me para te parecer mais bonita. Estou tão magra? Ele afastou-se e voltou logo com um braçado de rosa, magnólias, jasmins e manacás. O ambiente trescalou de aromas. Magda soltou o cabelo e depois, a rever-se na própria imagem refletida a seus pés, fez novas tranças em que ia intercalando flores com o mimoso capricho de quem faz uma obra de arte. O moço olhava sorrindo. Vais lá, murmurou. Ingrato, e para te agradar. E ela? Quando deu por pronto o seu tocado, foi colocar-se defronte do amigo para receber os afagos da aprovação. Senta aqui, disse este, em seguida um beijo. A amante obedeceu, ele deitou-se na relva e pousou besta no colo de Magda, que começou a afagar-lhe os cabelos, segredando ternuras, vergando-se sobre o seu rosto, para alcançar-lhe os lábios. Estiveram assim um tempo infinito, alheios e esquecidos de tudo, bebendo pela boca um do outro o vinho da sua fria animalidade, embriaguez de madagem, aos pouco, voluptuosamente, até que ebrios de todo, se deixaram rolar ao chão e se quedaram abraçados, mudos e inconscientes, quase mortos na deliciosa prostração do coma venéreo. Só deram por si ao declinar do dia. Continuaram o passeio. Que ruído este? Perguntou Magdana, parando em certa altura da floresta. Não tenhas medo, meu amor. É o trapejar de uma cascata que fica do outro lado da montanha. Havemos de lá ir um dia. Espera! Parece que vai chover. Senti uma gota d'água a cair-me na face. Vai sim, mas não faz mal. Nós nos recolhemos à gruta. Que gruta? Verás, fica muito perto daqui. Vamos. Principiava com efeito a chuviscar. Ele tomou Magda nos braços e correu para a gruta, que em verdade era muito perto dali. Consistia numa grande rocha negra, toda encipoada de eras e vazias com uma pequena fenda que mal dava passagem a uma só pessoa de cada vez. O cavoqueiro transpôs a brecha e em seguida fez entrar a companheira. Agora pôde lá fora chover a cântaro. Declarou estamos perfeitamente agasalhados. Magda olhou em torno de si na meia escuridão da caverna e notou que se achava num lugar muito aprazível, de atmosfera de alcova. Os seus fizeram embebidos em armelinina e doce alfombra. Suas mãos tocavam nas paredes uma pena macia, mas que lembrava a pluma do algodão. Era um ninho, um verdadeiro ninho de musgo cheiroso, aludado e tépido. O rapaz deixou-se cair em cheio sobre o tapete de relva, arrastando Magda na queda. E fechando-a nos seus braços, disse-lhe com o rosto unido ao dela. Não ouves lá fora um arrulhar mavioso e triste. Fink, é o uru que anuncia a noite. Vamos dormir. Ela sonhou que adormecia, justamente na ocasião em que acordava na vida real. O gemebundo piar das rolas desdobrou-se na monona e pesarosa cantilena dos trabalhadores da pedreira.